Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Estou chegado no Rio Vitória, quer dizer, com uma volta de 180 graus.
Como é que reagem a esta saída do jogo? Estavam à espera? Já se esperava?
Não, pá, falava-se que ele ia para o Sporting, mas as pessoas acho que não queriam acreditar.
Descredibilizavam.
Assim, eu como benfiquista, eu lidei mal com a saída dele para o Sporting. Lidei mal, porque aqui as coisas em Portugal não são bem vistas, não é bem visto um jogador, um treinador sair de um clube e ir para o clube
rival. Pelo menos diretamente.
Temos que evoluir todos em relação a isso, mas...
Para já
ainda não há essa cultura como há...
Não, foi um processo muito... Ele saiu, mas não foi, ainda tinha contrato, mas já não treinava e afinal, com o Sport.
Foi uma saída feia, não foi uma coisa bem feita. Sim. E a mim doeu-me, como doeu à maioria dos jogadores do Benfica. Né? Mas pronto, depois veio o Mister Rui Vitória e um bom homem, toda a gente gostava dele, as coisas não começaram nada bem para nós, acho que não ganhávamos nenhum jogo da pré-época, se não me engano.
Exato, mas também foi aquela pré-época que foram para os Estados Unidos, não foi?
Fomos para os Estados Unidos.
Também foram jogos todos complicadíssimos, não é?
Sim, foram jogos difíceis, mas inclusive perdemos jogos contra equipas da MLS, as coisas não correram bem, chegámos cá, a supertaça perdemos 1-0 contra o Sporting Jorge Jesus.
Na altura, o Jesus faz muito mind games, e até ele, na véspera da supertaça, diz que as ideias que estão lá são todas minhas, o Benfica não mudou nada, zero. Como é que o Rui Vitória reagiu a isso e o Balneário? Até porque houve suspeitas de que o Jesus tinha mandado mensagens ao Eliseu, ao Jonas.
Isso é
verdade que, e já agora, se é verdade que o Rui Vitória sentiu que alguma vez imitou o Jesus e que a base estava lá?
Não, mas o Rui Vitória é um homem muito, muito inteligente. Ele chegou ao Benfica e realmente as coisas estavam muito bem feitas. O Mister Jorge Jesus deixou ali...
Aquele 4-4-2 bem aliado.
Deixou o 4-4-2 muito bem aliado. O que é que o Mister Rui Vitória tentou fazer? E foi muito sincero connosco. Pá, isto a nível defensivo está perfeito, eu não vou mexer. Ele, a conversa que ele teve connosco, eu não vou mexer nisto. O que eu gostava que vocês fizessem mais era mais com bola. Jogarmos mais à bola. E foi o que ele tentou fazer a nível defensivo. Não mexeu em nada, porque estava tudo muito bem feito. Estavam ali anos de trabalho, e um trabalho bem, muito bem feito pelo Jorge Jesus. E foi o que ele tentou fazer. Pronto, não mexeu a nível defensivo e queria soltar-nos com bola. Não sei se conseguiu fazer ou não. Não fizemos, eu acho que a nível de futebol, não fizemos a nossa melhor época, mas tivemos ali jogadores muito importantes no título. Jonas, o Pizzi,
Mitroglou,
o próprio André Almeida, quando entra, pá, fartou-se fazer assistências para o Jonas e tivemos ali jogadores muito importantes.
Apareceu o Renato Sanches também, que foi determinante.
Acabou, apareceu o Renato, também foi um jogador muito importante para nós. O Renato aparece quando a equipa não está muito bem e ele aparece e deu ali...
A precisar ali no 8 desde a saída do Wings,
fresco,
né?
Sim, faltava
a ver contra o Tondela.
Sim, e faz aquele grande golo e aquilo deu-lhe uma alma, porque depois não parou mais. E depois o Sporting jogava muito bem nesse ano, uma boa equipa, um treinador, jogava a Benfica, como a Benfica jogava o ano anterior. Teve quase sempre à frente, até nós fazermos o último jogo... derby em Alvalade, que o Mitroglou faz o gol e passaste para a frente. Depois daí.
E tinham perdido os três jogos antes com o Sporting.
Tínhamos perdido os três jogos.
E depois ganhou, o Benfica ganhou o Sporting e depois os 10, acho que eram 10 jogos. Ambos ganham os 10 jogos.
Ganhámos os jogos.
É recorde de pontos, é 88-83.
Sim, incrível. Depois de passarmos para a frente, eu nunca vi um público tão com a equipa como esse ano.
Sobretudo foi a jogar para a baliza grande,
não é? É, o gajo até acaba a baliza onde estavam na altura os no-name. Esquece, era sabíamos, os jogos às vezes estavam complicados na primeira parte, na segunda parte, quando atacávamos a baliza dos no-name boys, aquilo sabíamos que a bola ia entrar e entrava, entrou sempre.
Uhum.
E acabamos por ganhar os jogos todos depois disso.
Em relação ao Benfica, mas não em relação a essa época, mas como jogou com, e acredito que teve uma relação próxima com o André Almeida e com o Pizzi, como é que reage e como é que viu quando nos últimos anos foi apontado que eles poderiam ser destabilizadores do balneário, inclusive nos despedimentos do Bruno Lage, falou-se muito de nomes que são figuras do Benfica. Aliás, o André Almeida é um jogador que sempre mostrou um benfiquismo de muito grande. Como é que reage a esse tipo de insinuações em relação a eles e que vivam com eles no balneário?
Acho que isso foi patético. Eu na altura reagi mal, porque são dois ex-colegas, mas são dois amigos que eu tenho, que o futebol me deu. Hoje em dia tenho estado muito mais com o André, porque ambos vivemos em Lisboa, o Pizzi está em Braga, mas quando está em Lisboa, estamos juntos e temos uma grande amizade. São dois jogadores, são duas pessoas que foram tremendamente injustiçadas em relação a esse tema, que eu os conheço. Se falarem com outro, com todos os jogadores, não há um jogador que te diga que não gosta do André, ou que o André é isto, ou que é aquilo, ou o Pizzi igual. Passam dois miúdos incríveis, que fazem, ambos fizeram e fazem, o André agora não está a jogar, mas fizeram grandes balneários, dois campeões.
Exato, grande história no Benfica, não é?
São dois jogadores, são dois históricos do
O André é um dos únicos tetras campeões
do Benfica. O André é. Pronto, reagi mal e acho que foi uma grande injustiça para o Pizzi. Para o Pizzi, até mais para ele, porque saiu da maneira que saiu. Deveria ter tido mais
reconhecimento.
Mais reconhecimento, sim.
Sim, foi assim, saiu pela porta pequena, não é?
Acabou por sair pela porta pequena. E não merecia, não merecia.
Claro que não.
Foi um jogador. Eu não sou pessoa de comer tudo o que é de futebol, estatísticas e números, mas eu duvido que haja algum médio com melhores números que com o Pizzi.
Sim, acho que Pizzi e Bruno Fernandes.
Mas
ambos foram os estratosféricos.
Não sei, na história do Benfica, não sei se houve algo.
Não temos esses números, mas também podemos ir estudar.
Sim, numa época.
Mas sim, mas.
Epá, numa época, eu acho.
Ah, sim, numa época. Tem 30 e poucos
gols. Portanto, acho que devia ter havido outro reconhecimento. Mas é o quê?
Sim, sim. O futebol às vezes prega estas partidas, não é?
Sim.
Em relação só do Benfica, vou falar de Ruben Amorim, que há muita gente que diz que já havia ali um treinador, mas sendo aquele grande feio, etc.
Eu sinceramente nunca vi ali um treinador. Vi sim um jogador muito inteligente dentro de campo. Ele fazia as coisas facilmente,
até pela polivalência, não é?
Nunca foi um, sei lá, de 0 a 10, se calhar não era um 10, mas sempre foi um 8, sempre foi um 8 a carreira toda.
Sim, sim.
Pá, fazia tudo bem, como eu disse há bocado, um rapaz muito divertido, muito cheio de brincadeiras. Ele era o primeiro a fazer tudo o que era brincadeiras, era danças.
Aquele vídeo de um avião, não é, entrevistado.
Ele fazia-me o jantar de Natal e jantares que fazíamos. Ele até era um dos animadores, era sempre convidado a contar anedotas ou a cantar, e ele pegava no microfone e era um dos que ia animar o pessoal todo. Eu nunca pensei que ele fosse dar o treinador que é hoje em dia. É o que eu digo, muito inteligente dentro de campo, mas pelos vistos, ele sem dizer a ninguém andava-se a preparar, já se andava a preparar há muitos anos. E também foi, saiu do Benfica de uma maneira esquisita, também rescindiu o contrato ainda novo.
Foi para o Qatar na altura que foi, não foi?
Pois, foi para o Qatar, depois terminou a carreira novo, não sei, com
31, acho.
Sim. Mas, claro, no, na cabeça dele já estava o objetivo de ser treinador, de certeza, e é o que se vê agora.
E conseguiu.
Né? Conseguiu ser, e é um grande treinador.
Pronto, passamos depois para a Inglaterra, não é?
Sim.
Para o Wolves. Como é que foi a experiência e para o Championship? Ainda numa fase, e depois isso também queria saber, se na altura, porque depois o Silvio sai do Wolves, quando, antes de vir o Nuno Espírito Santo, já se percebia que ia haver um projeto muito focado em portugueses e com ambição de subir? Ficou em 15º, não é? No 15º, ficou em 15º.
A primeira época foi desastrosa. A primeira época foi a época onde tudo começou. Foi quando o Jorge, a Gestifute e a Fozu entraram no Wolverhampton e o projeto era esse. O projeto era, e conseguiram, o projeto era subida em 2-3 anos, subir à Premier League. Primeiro ano não conseguimos. Eu acho que em termos de não tínhamos equipa para subir divisão, acho que nem treinador tínhamos para subir divisão na altura, e não correu bem. Depois, quando eu saí, aí sim veio o Nuno Espírito Santo e levou jogadores também de grande qualidade para a Championship e subiram facilmente. Sim, eu fui para o Wolverhampton para a Championship na altura, porque eu estava praticamente há 2 anos sem jogar, né? Eu joguei pouco, depois de partir a perna eu joguei pouco. E pareceu-me a mim um projeto muito bom na altura, porque a Gestifute estava metida.
Sim, já havia dinheiro que me havia no futebol português, eu vi que gastaram 30 milhões nesse ano em que subiu o Vibe, portanto, para a realidade portuguesa.
E foi mais pelo projeto. Eu tinha mais um ano com o Atlético, acabo por rescindir o ano que tinha com o Atlético para ir para o Wolverhampton. Assim também um ano pelo Wolverhampton, foi um risco da minha parte, porque na altura ninguém não tinha grandes propostas na altura, porque eu tinha jogado pouco. Uhum. Tive boas propostas, mas eu ainda não queria ir para países
mais periféricos.
Não queria, não estava para aí virado, tinha sido pai também, não queria, já tinha o meu filho mais velho, e decidi ir para a Inglaterra, tinha lá família, um país bom para se viver também.
Mas o Wolverhampton é muito feio.
É um país bom, em termos de cultural, bom, tratam-te muito bem, não te falta nada, não é? Mas em termos de clima, não. Uhum. De clima e cidade.
E cidade.
Eu habituado a Lisboa, eu estive em Lisboa, estive em Madrid, estive na Corunha, em grandes cidades, e depois vou para o Wolverhampton. Não, aquela cor que é cinza. É um gajo quando pensa em Inglaterra, em Londres não, Londres agora o resto, o norte é cinza e tijolo, aquela casa de... horrível. Eu cheguei lá e fui enganado, cheguei lá...
É a cor do Wolves.
É verdade, preto e colar. Cheguei lá, um tempo incrível, eu fui para lá sozinho, a minha mulher e o meu filho ficaram cá no início, um tempo incrível, calor, boa música, comíamos razoavelmente bem no hotel. E ele ligava a mim, pá, isto é top, eu não sei como é que o pessoal não gosta. Assim começou a chover, não parou mais. Assim começou a chover, não para. Chegou até o ano seguinte.
Um frio. Sempre a chover.
A nevar. As coisas fecham às três da tarde. Pá, o que se vive ali.
Não é nada como Lisboa.
Em termos sociais, não tem nada a ver com Lisboa. Não.
E depois um futebol muito físico, e numa fase em que se calhar ali as lesões estariam a deixá-lo, se calhar, com mais...
Não, olha, eu cheguei ao Wolverhampton no final de agosto, e eles já iam, eu na semana que chega, eles iam competir, iam ter o primeiro jogo. E o primeiro jogo, eles fazem o primeiro jogo, e eu na semana seguinte lesiono-me, rompi o muro, rompi a coxa.
Ah, pois foi ruptura, exato.
Fiz uma ruptura, nunca tinha feito ruptura, porque eu comecei a treinar com eles ao ritmo deles, porque o treinador que lá estava meteu-me a treinar ao ritmo deles e rompi-me, pronto. Entretanto, troca de treinador, ali o treinador, vem um outro treinador e começa-me a dar moral, eu vou jogar e antes do jogo, 2 dias antes do jogo, partiu o pé em novembro e só regressa ao Wolverhampton depois em fevereiro ou março, porque eu vim fazer a recuperação para Lisboa. Depois regressei, aliás, eu tive pouco tempo aí em Inglaterra, eu tive mais tempo cá a recuperar quase do que lá. Mas não gostei do clima, gostei muito das pessoas, gostei muito do ambiente no estádio, como te tratam, mas não me correu bem, fisicamente não me correu bem mais uma vez.
E depois Portugal, novamente. Sim.
Agora vamos tentar acelerar um bocadinho para também não ser muito. Sim. Há aqui 4 momentos, há o Braga, o regresso a Braga B, um mercado difícil e acaba no Braga B. Se creio que houve a oportunidade de voltar ao Depor,
sim,
nessa altura, mas depois não se concretiza. Depois os Vitórias, não podemos dizer de Setúbal nem de Guimarães, é o Futebol Clube e Sport Clube. E depois Vila Franquense.
Eu, eu, Sobre o Braga só queria uma questão, só tinha uma questão, que é o facto de integrar uma equipa com média de idade de 21 anos, já com uma fornada, já Trincão, David Carmo. Como é que foi o Silvio já experiente integrar uma equipa tão jovem?
Eu quando saio, o último jogo que faço pelo Wolverhampton, para ser rápido, eu tenho a oportunidade de renovar contrato no Wolverhampton, faço os últimos dois jogos e bem, apresentei-me bem e quiseram renovar. Tinha que baixar o salário e eu não gostava de lá estar, com menos salário ainda, então não aceitei. Não, eu liguei, na altura era o Valdir, era o meu empresário, que era da Gestifu também. Valdir, vou para Lisboa, quero ir para o Depor, e estava em cima da mesa, então pronto, vai para Lisboa, a partida é para o Depor, Depor também não se deu. Apareceu-me coisas, pá, Turquias, países, pá, que eu não... Coisas boas, até monetariamente eram boas, mas eu não queria ir para lado nenhum, queria ir para o Depor na altura, queria muito ficar no Depor, ou ser feliz, porque eu não fui feliz o ano anterior no Wolverhampton. Se aparecesse uma coisa aqui em Portugal, eu ficava cá em Portugal num clube mais modesto, mais pequeno. Não apareceu nada em Portugal, fiquei sem clube, até janeiro.
Janeiro.
E a única coisa que aparece, liga-me o Jorge, olha, Salvador quer-te no Braga, a ideia é começares a competir no Braga B, e assim começas a jogar, assinas o contrato depois e ficas no Braga, na equipe principal. E foi com esse intuito que eu fui, com muita vergonha no início. O sentimento é este, era vergonha de entrar no balneário dos miúdos. Eles pensavam que eu ia, houve um miúdo lá, um capitão, Silvio, tudo bem, vais ser o treinador? Sim, não, ainda não, vou jogar. Sim, vai jogar, o que estás aqui a fazer? E isso dava-me vergonha, entrar ali os primeiros dias, foi duro para mim, entrar ali no balneário com miúdos de 17, 18 anos, uma equipa B, e os primeiros, lembro-me que nos primeiros jogos também senti-me um bocado envergonhado ao entrar dentro de campo e as pessoas verem-me ali. Mas ou era isso ou acabava a carreira, então assumi, pronto, venho e vou tentar ajudar e vou tentar jogar, porque eu jogando as pessoas percebem que eu não estou lesionado. Então foi o que aconteceu, eu joguei e depois... Foi para o Vitória do Sul. Não, depois do Vitória do Braga, pensava que ia surgir coisas boas, e na altura surgiu o Santa Clara, que eu não queria ir para fora do país, não queria mesmo ir. Não é fora do país, mas acabava por ser claro. Porque
sim,
tem
sim.
Que.
É a mesma coisa, então, a mesma coisa.
Eu não estava a querer ir Madrid, para fora de Portugal por causa das distâncias de avião. Sim. Eu ficava em Portugal, mas ia para a ilha, era a mesma coisa.
É o mesmo tempo
coisa.
Em Inglaterra de avião.
Portanto, não. Não quis, agradeci muito, mas não quis, e fiquei mais uma vez sem clube até janeiro. E depois surge o Vitória de Setúbal.
Lito Vidigal?
Com o Lito Vidigal, sim, surge o Vitória, porque eu estou a treinar, vou treinar para o Oriental, estava lá o Tony Pereira, estou a treinar para me manter bem fisicamente, e depois surge o interesse. Eu fui quase à experiência para a Vitória, porque não sabiam como é que eu estava. Pensavam que eu estava lesionado, né? E eu sabia que não estava, sabia que estava bem. E faço dois treinos e querem assinar contrato comigo logo. Não assinei, porque o Vitória estava a passar uns problemas na altura, só podia assinar depois, e assinei o contrato. Foi assim.
E depois o outro Vitória, e depois Vila Franquense.
Na queda do Setúbal,
não é? Sim, depois faço a primeira época e meia no Vitória de Setúbal. Caímos no clube. Eu antes do clube descer, eu assinei dois anos, eu renovei dois anos. Tinha mais dois anos de contrato e a ideia era renovar e acabar a carreira em Setúbal, porque gostei muito de estar lá e gostei muito da cidade e das pessoas e de tudo. Mas pronto, o Vitória deste divisão e eu tive de fazer novamente à pista. Né? E surgiu o interesse do Vitória, porque o Tiago. Exato. O Tiago Mendes foi meu colega no Atlético. Vai, liga-me, perguntar se eu quero ir para Guimarães. E eu fui, né? Já não estava numa, já estava completamente instalado em Lisboa, estava a vir em Cascais na altura, assim, a não sair daqui. E o Tiago liga-me e eu assim, pá, mano, tá, vais-me fazer ir para cima agora, pegar nos miúdos todos, já estão aqui na escola, pegando, mano, anda lá, vais-me ajudar, não sei o que. Pronto, e eu fui. Fui para o Vitória e gostei muito de estar lá, com lesões também, com tudo e mais alguma coisa, com o Covid, depois com as lesões, quer dizer, mas adorei estar em Guimarães, não, mais uma vez, as pessoas, fiz grandes amizades, amizades para levar para a vida, clube incrível, os adeptos incríveis, incríveis quando se ganha e são os piores quando a equipa está mal, não ajudam nada o jogador quando a equipa está mal, eles pensam que ajudam, mas a pressão que eles metem no jogador não é boa, não é só negativa. Só dificultam, mas é um clube incrível, tem, e a massa adepta é...
É um clube que não é grande, mas é um clube que temos de vive à grande. É um clube com adeptos de grande, com pressão de grande.
É, eles começam, sim. Aquilo eu acho que é aquilo.
Aquilo é religião, não é? Desde pequeninos.
Em Vitória só se respira, em Guimarães só se respira Vitória. Não há outro clube sem ser, não ser do Benfica e do Vitória, ou do Sporting, é Vitória. Aquilo é uma cidade só que se vive para o futebol, para o boxe, para aquilo só se vive Vitória. E sente-se muito isso na cidade. É impensável haver ali uma pessoa com uma camisola sem ser do Vitória. Benfica, nem é impensável. E há jogadores que sofrem. Sofrem com isso quando saem do Benfica e vão para a Vitória, quando saem de um clube assim grande e vão para a Vitória no início, até começarem a ganhar confiança, e eles caem em cima. Se jogas mal, caem logo em cima.
Como é que foi encontrar o Ricardo Quaresma, ambos na fase descendente da carreira? Fala-nos um pouco desse histórico que é o Ricardo Quaresma.
Ah, o Quaresma, eu já conheço o Quaresma há muitos anos. Da seleção.
Está na sua estreia, na seleção.
E até antes disso, já o conheço antes. O Quaresma, eu comecei a dar-me mais com ele na seleção e criei logo uma grande amizade com ele desde aí. Tivemos muitos anos sem falarmos muito, né? Falávamos o QB, mas sempre com grande respeito um pelo outro e com grande amizade. Depois encontrámos-nos em Guimarães e era dos meus melhores amigos dentro do balneário, obviamente. E ainda hoje, dos amigos que eu faço também, que eu fiz também no futebol. O Quaresma já vai para ali em fase descendente, mas a qualidade que ele tem e que ele apresentava nos treinos e nos jogos, via-se perfeitamente que ele nunca perdeu isso. Perdeu sim em termos físicos.
Sim.
Os anos passam por toda a gente, claro. E ninguém é imortal. Ninguém é super-homem.
Se calhar passávamos para...
Sim. Como é que surgiu a decisão de terminar a carreira? Só para darmos uma conclusão aí.
Sim.
Vila Franquense, não é?
Foi no Vila... Eu poderia ter acabado a carreira no segundo ano do Vitória, mas achei que não deveria acabar, porque o último ano do Vitória, eu não joguei mais porque o treinador na altura era o Pepa, e nada contra o Pepa, atenção. Mas pronto, ele achava que eu já não estava capaz para jogar, e eu achava que sim. Então eu acabei a carreira e fiz uma promessa a mim mesmo, não vou acabar agora, acabei o contrato com o Vitória, mas fiz uma promessa, não vou acabar já a carreira porque eu quero
mostrar,
quero provar, mas a mim, até a mim próprio, sim, que eu não estou para acabar já, claro. E ainda consigo já mais uma época. E foi o que eu fiz, eu pensava que ia surgir outro tipo de clube, surgiu o Vila Franquense, na altura era o Ricardo Chaves, o ano passado era o Ricardo Chaves o adjunto, muito meu amigo também, ligou-me, olha... Queres ir para aqui? Pá, eu disse que sim, na altura disse que sim. Mas já é o meu último ano. Aí sim, entrei na época já a pensar que era o último ano. Queria fazer o curso de diretor desportivo, fiz o curso de diretor desportivo, terminei o curso e depois de ter terminado o curso, eu já tinha decidido que iria ser a última época, jogasse bem ou mal. Também não me correu nada de especial, também cheio de lesões, já estava cheio de ratos para o fim. Portanto, decidi terminar a carreira aí.
Pronto, e vamos passar então aqui à nossa rúbrica, à nossa lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
É hoje na lotaria do penalti. O Ricardo penso que pediu para trazer assim um melhor 11 da carreira. Não sei se é oportunidade para pensar assim.
Não tive, mas foi.
Mas sim,
posso fazer assim.
Assim, a olho.
Olha. 4-4-2, posso fazer 4-4-2?
Claro.
Sem defesas, se quiseres.
Não, baliza, fui um sortudo, porque joguei com grandes guarda-redes, joguei com Júlio César, com o Oblak, com o Courtois, o Ederson, mas escolho o Oblak, porque foi o que eu mais senti segurança, enquanto são todos incríveis, mas o Oblak, eu sempre gostei muito da maneira fria como ele estava em campo. Lateral esquerdo, Filipe Luís. Centrais, Miranda, Luizão. Lateral direito,
Silvio.
Eu posso meter a mim?
Posso, claro. Aqui posso.
Pode, mas tem para dar.
Eu posso meter a mim, porque eu se não tivesse tido as lesões que tive, eu acho que iria ser um grande lateral. Eu acho que iria ser um grande.
Já foi,
grande.
Foi.
Ah, mas podia ter, ainda, podia ter atingido outro tipo de patamar.
Outro pico.
Sim, acho que sim. Mas pronto, olha, então vá, mete uma mina.
Sim, isso. Aqui é pessoal.
Podia meter, mas podia meter o André Almeida por tudo o que fez, pela amizade que tenho por ele também, mas por tudo o que fez no Benfica, ter sido um jogador que muitas das vezes parecia ser o patinho feio, mas em termos de mentalidade há poucos, joguei com poucos, poucos jogadores assim. Não é fácil entrar dentro de um campo como o Estádio da Luz, como o Estádio da Luz, com 40, 50 mil pessoas, e saberes que não és acarinhado, estás em campo e à mínima falha vão-te cair em cima. E ele sempre suportou isso. Jogava mal um, dois, mas a seguir aparecia o André, como deve ser. Aparecia a jogar bem,
A bater no peito, sim.
E começava as épocas sempre como não titular e acabava sempre por ser o lateral com mais jogos durante a época. Com mais... Incrível. Mas eu meto-me a mim. Pronto, André.
O André é para todos.
Estás fora. Depois faço meio campo em Lausanne. Tiago. Tiago jogou a 8, jogou, mas no Atlético apanhei-o e ele jogou a trinco e é bom jogar em qualquer
posição. Ele já depois dos 30 no Atlético.
Era bom jogar em qualquer
posição. Era, assim,
era muito bom. Tiago. Pronto, meio campo. Do Tiago, meto Diego Ribas. Meto o Valerão a 10. E meto e vou meter o eu meto aqui no meio campo
Nico.
Pois o Pizzi ao Nico. Meto o Pizzi ao Nico, né?
Pode jogar com 12.
não posso jogar com 12, mas eu tinha que meter meto o Nico na esquerda e meto o Diego Ribas ali no meio e meto o Valerão à frente. Então meto o Pizzi à frente. Não, mas o Valerão tem que chegar. O Pizzi é o meu 12º. É o meu 12º. E depois é Falcão e Diego Costa. Pronto.
Uma excelente escolha.
Ganharia muita coisa.
Vamos então passar para o nosso último momento, que é o...
Agradecer à Ana.
Agradecer à Ana. Sim, obrigado pelo reparo. Vamos passar então agora às luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai a partida, se ela tira. Agarra! Falta marcar Portugal!
Neste Luvas do Ricardo nós trazemos sempre uma memória, como em alusão também ao próprio nome da rúbrica, portanto assim uma história especial que para encerrarmos em grande este episódio.
Desculpa, este momento é adicionado pela...
Tu tens jeito para isto,
pela do Cobel.
É lá o comercial.
Business manager.
As cintas do Cobel patrocinam este momento. E portanto, devemos sempre referir.
Muito obrigado.
Nada mais. E agradecer.
À Duque.
Está bem.
À Duque Velho e ao Duque.
Silvio. Para encerrar, em beleza.
Pá, dois momentos. Dois. É um. É só um momento.
Podem ser dois.
Primeiro título. Pronto, o momento que eu. O momento que eu nunca esquecerei foi quando. Assim, quando assinei sempre os contratos. Mas o momento em que assinei pelo Atlético de Madrid foi um momento muito marcante para mim. Para mim e para a minha família, porque eu senti, assim que assinei o contrato com o Atlético, liguei à minha mãe e disse-lhe, olha, a partir de hoje, pá, não quer que trabalhes mais. Ela era empregada de limpeza num colégio. Trabalhas mais a partir de hoje, pá. Consegui assinar o contrato que queria, está feito. E depois, pronto, foi o primeiro título pelo Benfica. Eu estava de perna na partida, mas foi, significou muito para mim, porque foi um ano duro, eu com a perna da partida, mas foi o título, foi o meu título, foi o título da minha família. O meu pai já tinha falecido há alguns anos, mas era benfiquista, foi, na altura foi para ele esse título também.
Uma camisola com o nome dele?
Eu o primeiro ano fiz uma camisola com o nome dele também e disse, pai, este título é para ti. E esse título primeiro foi o mais importante. Depois ganhei a Liga Europa, isso, mas antes tinha ganho, mas esse título foi... Foram esses dois momentos. foi um dos momentos mais marcantes na minha carreira. Depois tive outros que marcaram pela negativa, mas esses dois pela positiva.
E é com os que nós temos que encerrar. E Silvio, agradecer a presença, agradecer esta conversa, a abertura para falar sobre esta grande viagem pela sua carreira.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Um obrigado a todos aí que nos estão a ver, um agradecimento à Duque Bell, um agradecimento à Men, à Betano, à Move Studios que nos alberga aqui, e óbvio, mais uma vez um grande agradecimento ao Silvio. Não se esqueçam de deixar like e subscribe e ficar atentos ao próximo episódio. Grande abraço.
Obrigado.
Trama é o fora de jogo que está no 90 mais 3.